O uso abusivo da internet e de redes sociais em campanhas políticas deve ser uma das preocupações do grupo de trabalho da Câmara dos Deputados que discute a reforma da legislação eleitoral brasileira. A avaliação é da advogada e mestre em Direito e Estado, Maria Cláudia Bucchianeri, que participou nesta terça-feira, por videoconferência, de reunião do grupo de trabalho sobre compra de votos, condutas vedadas e abuso de poder nas eleições.
É preciso trazer este novo debate de mídia social para dentro do uso indevido de comunicação, para que essa figura abusiva não
leve
em conta,
doutora,
por exemplo,
por favor,
né, doutora Eugênia, valor. O valor pode ser baixíssimo e a conduta pode ser gravíssima, não é? A depender do número de pessoas atingidas e da total impossibilidade de neutralizar uma notícia falsa que é disparada via WhatsApp na noite que antecede o pleito.
Maria Cláudia Bucchianeri, que integra a Comissão de Estudos Constitucionais da OAB Nacional, também sugeriu mudanças na legislação a fim de que a cassação de mandato em caso de compra de votos só ocorra quando, comprovadamente, a compra de votos tiver interferido no resultado das eleições. Representando a Procuradoria-Geral Eleitoral no debate, o procurador Wellington Saraiva sugeriu que o Congresso defina regras para impedir o que ele definiu como abuso de poder religioso.
Não é, pretender impedir a discussão de matéria política nos templos religiosos e nos outros espaços de culto, mas sim evitar que líderes religiosos usem esses espaços para desequilibrar a disputa eleitoral.
Promotor de Justiça do Rio Grande do Sul, Rodrigo Lopes Zílio, disse na reunião que o colegiado deve se debruçar também sobre os casos de abuso de poder coercitivo, utilizado, segundo ele, por milícias para coagir eleitores a votar em determinado candidato.
Nas últimas eleições, infelizmente, milícias ou mesmo dinheiro escusos em campanhas eleitorais foi uma realidade muito forte. Então, o abuso de poder coercitivo com a atividade de milícias interferindo em campanhas eleitorais é algo para a gente debater. Eu não estou dizendo que tem que criar figura, estou dizendo que a gente tem que enfrentar esses fenômenos jurídicos e verificar se a solução é legislativa ou se a gente vai deixar, para o caso concreto, a jurisprudência, de alguma forma, delimitar o que é correto ou não.
A relatora do grupo de trabalho, deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, destacou que o objetivo maior neste momento é colher sugestões para se chegar a um texto base dos códigos eleitoral e de processo eleitoral.
É termos um bom texto de lei, um texto de lei capaz de enfrentar todos os desafios que o processo eleitoral tem que enfrentar e, além de tudo, que seja possível, que seja um texto que tramite por esta casa, porque nós temos nos nossos escaninhos textos maravilhosos, textos primorosos, mas que, no entanto, não conseguiram tramitar, né, no nosso plenário. A ideia é de que o texto bom é aquele que nós consigamos votar, evitando os retrocessos e evitando as armadilhas que o jogo do poder nos impõe.
Uma segunda reunião do grupo de trabalho, nesta terça-feira, ouviu outros especialistas sobre financiamento de campanha, arrecadação, gastos e prestações de contas. Segundo o diretor executivo da Transparência Brasil, Manuel Galdino, a atual legislação já apresenta avanços significativos em termos de transparência e controle de gastos e campanhas, como a divulgação quase em tempo real de dados de gastos dos partidos. Como sugestão, Galdino disse que a declaração de renda feita à Justiça Eleitoral pelos candidatos deveria coincidir com a apresentada à Receita Federal. Ele também propôs limitar as doações de pessoas físicas a um valor nominal e sugeriu ainda o retorno das doações de empresas, mas também limitada a um valor nominal máximo.
O problema não era a doação de empresas, no nosso entender, era que era um percentual do faturamento das empresas. E aí, empresas como a Odebrecht e companhia podiam doar um valor muito grande, e aí eles conseguem distorcer a competição política, porque os políticos, os partidos políticos vão ficar na mão dessas empresas, porque elas têm uma capacidade de alterar o resultado eleitoral muito forte. Se você faz um limite nominal baixo, relativamente baixo, como acontece na maior parte das democracias, você reduz o impacto do poder econômico de algumas poucas empresas.
Professora do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher da Universidade Federal da Bahia, Tereza Sachê, destacou que se a subrepresentação de mulheres e negros na política não for considerada nos debates, será difícil avançar nesse aspecto. Ela lembrou a decisão do Supremo Tribunal Federal que equiparou o mínimo de 30% de candidaturas femininas, estabelecido pela lei eleitoral, ao percentual mínimo de recursos do fundo de campanha, mas reclamou da falta de regras escritas que assegurem igualdade a mulheres e negros. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.